Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um Até Empatar Podcast, seu podcast esportivo preferido de toda a podosfera brasileira. Hoje vamos bater um papo aqui, eu, Paulo Penella, seu host favorito, e ele, o homem, a máquina, nunca expulso num campeonato no Amazonas. Wagner, por favor, Wagner, uma boa noite para os ouvintes.
Boa noite, eu acho isso uma calúnia gigantesca a respeito. Nunca fui expulso em nenhum campeonato, né? Tudo que é dito por terceiros não passa de falácias. Mas vamos aí falar a respeito do nosso futebol brasileiro e esperamos que vocês gostem.
O Wagner aí, que é conhecido por toda a sua fidalguia em campo, né? Mas vamos falar de Série B, um campeonato já começou emocionante, né? Já começou com alguns times se destacando ali. Acho que primeiro a gente pode falar aqui até do Santos, né, Wagner? Que é, na teoria, o maior time que tá jogando essa Série B. E já começou aí como esperado com duas vitórias. O Santos, que parece ter um time melhor que o do ano passado, né?
Oh, o Santos, ele tá melhor que o ano passado, ele pegou um time bem entrosado, né? Pegou um time, meio time do Corinthians, então já pegou um entrosamento andando. E o Santos vem com tudo pra ser campeão dessa Série B. Acho que qualquer outro resultado de um Santos não sendo campeão é algo que pegaria todo mundo de surpresa. É o melhor time dessa Série B. Acho que vai brigar ali com o Sport, vai brigar ali com alguns outros times, mas acho que a atenção maior, querendo ou não, é do Santos.
É, Santos aí vem duas vitórias em dois jogos, né? As duas por 2-0, por coincidência, contra dois times bicolores. Dois times azuis e brancos aí. Então, será que é só contra os bicolores que o Santos vai bem? Vamos ver aí no resto do campeonato. Mas o time...
E o pior, PJ, é que o Santos... usando aquele ponto de ser campeão, né? Porque o time, pra ele ser campeão, ele tem que ganhar mesmo quando ele joga mal. E o Santos jogou mal os dois Sim. jogos, tanto contra o Paysandu quanto contra o Avaí. E ganhou os dois jogos de 2-0. Então, tá mostrando uma força que é digna de um time campeão. Claro, segunda rodada, vamos ponderar tudo mais, mas, querendo ou não, é o Santos na Série B.
Não, com certeza, o Santos na Série B, ele vem, como você falou, ele não vem jogando futebol dos mais vistosos, mas duas vitórias, né? Se ele jogar o futebol feio e for ganhando, inevitavelmente vai subir, vai ser campeão.
É o tradicional time do Carille, é um time resultadista e muito competitivo. Se eu não queria isso pro meu time, jogar feio todo jogo e ganhar de 1-0, é claro que eu queria. Então, tenho certeza que os torcedores do Santos estão felizes com os resultados, comemorando, mesmo que seja a Série B, mesmo que seja o líder da Série B, né, o 21º colocado do Campeonato Brasileiro, mas tenho certeza que eles estão felizes. Né? Acho que é só um time no Brasil hoje que não gosta de que o time ganhe mesmo que jogue feio.
Exatamente. Bom, a gente falou aqui que o Santos ganhou do Paysandu, né, na primeira rodada, o bicolor aí do Norte. E o Paysandu vem com uma derrota e um empate. Perdeu do Santos fora de casa e empatou em casa com o Botafogo de São Paulo. Dois confrontos contra times paulistas aí. E o Paysandu, nesse momento, está ocupando a 16ª colocação. Wagner, você acha que o Paysandu esse ano... esse início de campeonato vai ser um reflexo do que ele vai brigar? Ele deve ficar ali no meio de tabela, não deve buscar muito subir? O que você espera?
Infelizmente, eu acho que o Paysandu vai brigar junto com o Amazonas lá embaixo, lá para não cair de volta para a Série C. Infelizmente, que a minha torcida era para os dois disputarem um acesso e tudo mais, mas pelo que a gente está vendo, vai ser difícil. Muito por conta também a arbitragem prejudicando o futebol do Norte. Ambos os times, Amazonas e Paysandu, tiveram jogadores expulsos no início do segundo tempo, jogando praticamente um tempo todo com jogador a menos. isso ajudando os times de maior expressão, nem no caso do Botafogo de São Paulo não ser o maior expressão, mas ser um time lá do futebol paulista, que tem uma facilidade maior em relação à logística, em relação à CBF, entre outras coisas. O Paysandu, ele jogou melhor que o Botafogo de São Paulo, mas foi muito prejudicado pela arbitragem. A expulsão lá do Brian Borges lá prejudicou totalmente o futebol do Paysandu.
Eu concordo. A arbitragem parece estar talvez um pouco tendenciosa. Não vamos ser levianos nas acusações aqui, mas parece estar um pouco tendenciosa nesse começo de campeonato, né? Você falou do Amazonas. Rapaz, o Amazonas joga como nunca, mas o resultado tá difícil de ver. Primeiro jogo contra o Sport. Eu estava assistindo esse jogo ao vivo. Assisti ele na íntegra. E um time espaçado. Cada contra-ataque do Sport era um apavoro na zaga do Amazonas. Era algo assim. Era o puro suco de Adilson Batista. Era um time que, quando subia pro ataque, a chance de tomar um gol era maior que a chance de fazer. Até o segundo gol foi um contra-ataque do Sport. Um lance que era um escanteio pro Amazonas e o Sport roubou a bola e contra-atacou. E o que que você viu, Wagner? O que que só você viu desse time do Amazonas?
Contra o Sport foi uma péssima partida do Amazonas. Mas ali no Sport eu vejo que foi mais uma falha do Marlin, né, pegar dois gols em bolas defensáveis, e uma foi um frangaço, né, do Marlin. Prejudicou totalmente o futebol do Amazonas, isso foi nítido. Mas contra o CRB, com um homem a menos, assim como o Paysandu, o segundo tempo todinho com um homem a menos, a expulsão do lateral esquerdo, barra zagueiro,
Fabiano.
Do Amazonas, Fabiano.
Inclusive, vale o comentário sobre a expulsão, não sei se você já ia falar, que o árbitro pareceu confuso na hora de expulsar ele.
Não só isso, tu viu a súmula?
Não vi a súmula.
O árbitro colocou que o Fabiano falou: você tá de sacanagem. Somente essa frase, você está de sacanagem. E olha lá, ele realmente estava de sacanagem. E o Fabiano foi expulso. O juiz, perdidaço, tava na cara que ele deu um amarelo. Não se lembrando, eu acho, talvez, do outro amarelo.
É que o Fabiano já tinha amarelo. Ficou isso, na cara, mas... isso quando ele não expulsou em sequência, né? Ele deu um amarelo, ficou um tempo ali e depois apresentou o cartão vermelho. Então ficou realmente como se ele não lembrasse do outro cartão amarelo.
Isso, mas não justifica, né? Teve ofensas muito maiores dentro de campo, dos jogadores do CRB, avacalhando tanto o Bandeirinha como o próprio árbitro. E ele expulsar, dar um amarelo para o jogador do Amazonas, simplesmente pelo jogador do Amazonas falar que ele estava de sacanagem, e ele realmente estava. Então, eu acho que não poderia prejudicar o Amazonas dessa forma, pelo Fabiano ter falado a verdade. Mas
É um fato.
Mas o Amazonas não se abateu com a expulsão, jogou melhor que o CRB, só que isso não é muito parâmetro, porque esse CRB vai ser o primeiro time que vai ser rebaixado. Eu cravei já aqui. Esse time do CRB é horroroso. O Amazonas,
olha,
com jogador
olha
a menos.
Olha que os nossos ouvintes lá de Alagoas não vão gostar disso, velho.
Eu não me importo. O CRB é horrível, é horroroso. O Amazonas, com jogador a menos, foi melhor que o CRB, teve mais chances que o CRB, e o jogo era para ter acabado 3-0 pro Amazonas. Outra coisa, não se perde gol como o Amazonas está perdendo. Sai na cara do gol, tem que guardar. Não sei o que é isso. O Barbio passou por alguns times grandes aí, ou dizem que são grandes, e não devia ter o medo que ele tem para finalizar. O cara pegou contra o Sport, ele saiu na cara do goleiro, não chutou pro gol, que chutou com a Pissassá. E agora contra o CRB, ele simplesmente recuou uma bola pro goleiro, saindo de cara com o goleiro. Podendo botar de cobertura, podendo bater cruzado com força, não. optou pela pior escolha. É, eu não entendo o que é que se passa com o Barbie. Eu entendo que ele é um jogador importante pela experiência e tudo mais. Mas eu não vejo, agora com essas novas contratações, eu não vejo mais o Barbie sendo inquestionável no ataque do Amazonas.
É, até ele até começou no banco nessa última partida contra o CRB, né? Mas ele entrou com um minuto em campo, com 20 segundos em campo, ele perdeu essa chance, que foi inclusive antes do Fabiano ser expulso. Então, se ele faz o gol ali, talvez tivesse sido um outro jogo, né? Eu sei que é muito no campo do si, mas talvez a gente não tivesse esse empate aí. Talvez o Amazonas tivesse ganho. O CRB ia precisar se expor mais.
O Amazonas teria ganho.
Ia deixar um campo ganho ali. O Amazonas, com a menos, ele já foi bem mais perigoso. E assim, é o que você falou, não dá pra perder a quantidade de gol que esse time perde. Não cabe numa Série B, onde ele vai, onde ele quer se manter como primeiro objetivo, né? Ele perder essa quantidade de gols.
Isso, agora que achado esse do Amazonas, o Mateuzinho e o Matheus Serafim. Dois jogadores muito bons, muito rápidos, que eu vejo que vão já encaixaram muito bem no Amazonas e vão dar trabalho nessa série B, cara.
Cara, eu também acredito que foram, assim, o scout do Amazonas conseguiu trabalhar bem, apesar de ter trazido 384 jogadores, né? Ele conseguiu acertar bem alguns nomes, trouxe jogadores importantes aí, mas...
Não, 30 jogadores, não era possível que eles iam errar todos, né?
É, não, às vezes é possível. Tem times que conseguem, tem times que conseguem.
Isso, experiência própria, uma coisa do tipo?
Não, me contaram, me falaram.
Te contaram? Ah, entendi.
Já que a gente tá falando de futebol, mas tem times de campeonato amador aqui, inscrevem 35 jogadores e erram todos. É um negócio impressionante.
Não, esse daí é incrível isso daí. Isso pra aparecer 12, né? Pra jogar aí.
Isso pra aparecer 12 pra jogar, exatamente. Mas vamos entrar nesse mérito aqui, vamos voltar aí pro Amazonas. O Amazonas também, que vai ter um jogo aí da Copa do Brasil. Assim, não quero ser o arauto das más notícias, mas o Amazonas passar seria algo realmente épico, velho. O que você pensa aí desse Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil?
Ah, eu acho que o Amazonas vai pegar ali uma surra do Flamengo lá. Flamengo totalmente abatido pelos resultados da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Vai querer dar uma resposta pro seu torcedor. Além do que, pelo que eu conheço, o seu Adenor, ele vai querer poupar no jogo aqui no Amazonas, então ele vai querer fazer o resultado em casa. Vão correr atrás de um 3, 4 a 0 ou mais. Então o Amazonas vai ter que se segurar muito lá. E pelos últimos jogos a gente já viu que o Amazonas ele é muito frágil defensivamente. O Patrick, eu não sei o que houve com ele do ano passado pra cá. Ele tá muito, muito, acho que sem confiança. Eu não sei dizer o que tá acontecendo com o Patrick, que eu achava um ótimo jogador no passado. Esse ano tá cometendo muitas falhas bobas. E se for falhar contra o time do Flamengo, que é um time mais competente na hora de finalizar, vai dar trabalho. O Marden contra o CRB foi muito bem, mas contra o Sport ele já não foi, ele apresentou dificuldades. E apresentar dificuldades contra o Flamengo, o Amazonas vai passar um sufoco bem grande. Então, eu tô...
Mas além de sufoco, vai passar vergonha. Vergonha.
Eu tô bem descrente em relação a esse jogo, tô muito na torcida do Amazonas, mas infelizmente eram os dois primeiros times que poderia pegar, era o Flamengo e o Palmeiras. Pegou o Flamengo. É, eu acho que pior ainda seria se pegasse o Palmeiras. Mas vamos ficar na torcida para ser um bom jogo, o Amazonas conseguir se fechar direitinho. Sair bem no contra-ataque, o Mateuzinho e o Serafim são ótimos jogadores para contra-ataque. Eu acho que só o Sassá que tá meio destoando ainda um pouco, não sei o que tá vendo com o Sassá. Seria Sassá lindo
parece
ver.
Parece mal fisicamente, Wagner, para ser bem sincero, ele.
Também.
Não parece com aquele mesmo gás que ele terminou a Série C, né? Ele tá. Não sei se tá um pouco mais pesado, não sei se é um pouco de condicionamento físico mesmo, mas ele parece um pouco mais lento, um pouco mais, o poder de decisão dele tá um pouco pior. Ele parece meio escondido nos jogos, pra ser bem sincero com você.
Sim, infelizmente, né? Porque era a principal arma do Amazonas. Era ele e o Tavares. O Tavares, a deficiência física dele foi absurda. E acho que deu na gota d'água pra todo mundo, acho, né? Aquele jogo contra o Remo. Do cara só
aquele jogo contra o Remo foi vergonhoso também, né? O time.
Foi vergonhoso. Ali demitiu
o Isma. O time abre 2-0, tem toda a chance para levar a classificação da Copa Verde, que seria importantíssima, uma chance muito clara de mais um título. O Amazonas naquele momento era o único time de série, era o time de série mais alta no campeonato, e foi eliminado.
Pois é, e ali decretou praticamente o encerramento de ciclo do Luizinho, que acho que mesmo que ganhasse o campeonato estadual, ele seria demitido. Tava visivelmente o time tinha chegado no teto em relação ao trabalho dele. E o Adilson, ele não me agrada, mas nos jogos que ele fez, né, contra o Sport e contra o CRB, eu achei que ele mexeu bem. Ele fez um bom trabalho, eu acho, com o que ele podia fazer, com o material humano que ele tinha, e tá me surpreendendo positivamente. Agora, infelizmente, tá destoando um pouco desse time rápido que tá sendo feito, né? Eu queria muito
o que me incomodou, no jogo contra o Sport foi só a questão dos contra-ataques. O time parecia muito exposto. Bola com escanteio para o Amazonas, tinha um jogador no meio-campo, dois na defesa, e ainda assim uma enfiada de bola rasgou a defesa no meio e ninguém conseguiu acompanhar. Assim, a recomposição foi muito, muito deficiente. O espaço todo para o jogador do Sport avançar, levar a bola, fazer o passe para o Gustavo Coutinho. Então,
isso foi bem, muito em culpa dos dois pontas. Igor Bolt e Bárbio não faziam recomposição, deixando todo o tempo o Fabiano e o Patrick na mão. O Amazonas foi muito focado pelo Sport. Claro, o Sport, a gente tem que fazer ressalva, o Sport vai brigar pelo acesso, tudo mais, isso a gente sabe. Agora, o sufoco que o Amazonas passou, tanto é que ambos pegaram o banco pro segundo jogo, e pegaram o banco de forma merecida, porque os dois Mateus que entraram voando e demonstrando muito mais vontade que o Igor Bolt e que o Barba. Eu achei estranha essa volta do Bolt, porque ele já era fraco para a Série C, podia ser uma boa peça de recomposição, mas para a Série C. Agora, para a Série B, não via a necessidade.
E assim, o Igor Bolt, eu acho que tem um lance do jogo contra o CRB que retrata bem a participação dele aí. Ele, aos 49 do segundo tempo, o juiz dando 8 de acréscimo, ele pega uma bola na intermediária do CRB e vem recuando até chegar na intermediária do Amazonas e dá um passe pro zagueiro. Um lance assim, sem sentido, sabe? Ele tinha a chance de abrir na frente, tentar um drible, tentar uma arrancada, mas ele preferiu vir com a bola dominada e tocar no zagueiro quando chegou na intermediária do Amazonas. Então, será que tá faltando confiança para ele? Será que sempre faltou alguma coisa para ele? Na Série C ele era útil, mas agora não é mais? Acho que fica
a
reflexão, né?
É limitação técnica mesmo. O Igor Bolt, pra Série C, podia até funcionar, porque o nível da zaga da Série C também era baixo. Então meio que se igualava com o nível de futebol dele. Agora, para a Série B, é um abismo muito grande, é uma diferença muito grande. Tanto que o nosso Sassá, a gente está identificando essa dificuldade nele. Por exemplo, quando entra o Jô, mesmo com os 15 minutos que o Jô pode jogar, há uma diferença grande de pivô, de posicionamento de área e tudo mais que o Jô tem, que o Sassá não tem, que o Sassá não entrega. O Sassá entrega vitalidade, coisa que ele não está entregando esse ano.
o Sassá, ele nunca foi esse atacante, apesar de ele ser um atacante forte, ele nunca foi esse atacante de pivô, segurar a bola, um cara que ganha uma disputa aérea na área, até porque ele não é tão alto quanto o Jô e também não sabe fazer tão bem esse papel. Mas o que ele entregava era aquele cara vindo de frente pro gol, né? Um cara que...
Isso, e brigava por todas as bolas.
Vinha de frente e brigava por todas as bolas, exatamente. E na Série B a gente não tá conseguindo enxergar isso. No Amazonense já não enxergou tanto, e assim, isso fala um pouco, talvez, daquela falta de ritmo, de preparo físico dele, porque o Amazonense, temos que combinar, que não é um campeonato que vai exigir tanto tecnicamente dos jogadores, mas na Série B acho que ficou mais claro ainda isso.
Pois é, e no campeonato amazonense, o Amazonas passou vergonha. É um time de Série B perder pro título pro Amazonas, ou pro Manaus, que hoje está na Série D, empatou contra o 13 ontem, e foi eliminado pelo Parintins, que nem divisão tem. Então foi vergonhoso pro... Isso no segundo turno, né? Foi vergonhoso pro Amazonas esse resultado estadual, tanto que custou a demissão do Luizinho, dispensa de alguns jogadores. O Amazonas deveria ser o time que sobraria nesse campeonato amazonense e não foi o que foi visto. Não sei se ainda é uma barriga cheia do título da Série C, eu não sei dizer o que é. Mas é o que aparenta.
Agora, 4 meses depois, a Série B já rolando, ainda ser uma barriga cheia da Série C é um pouco complicado. Demais pra esse time, né?
Agora a régua tá alta, né? A Série B é régua alta. Então o time tem que demonstrar vontade, tem que demonstrar querer vencer. Bom que os 9 jogadores aparentemente estão mostrando que estão querendo. Vamos verificar, né? Até o restante do campeonato e tudo mais.
Sim, sim. E Wagner, só pra gente terminar aqui, o nosso programa tá quase no final, esse nosso bate-papo. E o preço dos ingressos do Amazonas? O que você tá achando aí? Os ingressos para os jogos da Série B, R$60 a inteira, 30 a meia. E pro jogo da Copa do Brasil, muitos estão dizendo que o preço está exorbitante. Mas fica aqui o disclaimer que o Flamengo veio jogar aqui com o Audax, um jogo de meio de tabela do Campeonato Carioca, e o ingresso era o mesmo valor. O que você está achando aí?
Eu acho que é muito choro do pessoal, dos próprios flamenguistas. O ingresso é esse, é um jogo de mata-mata da maior competição de Copas do país. É um dos maiores times do futebol brasileiro, um dos times mais caros, um dos times mais vitoriosos dos últimos anos. É o preço a se pagar. Se está insatisfeito com o preço do ingresso, paga o sócio torcedor do Amazonas. Sai mais barato. O pessoal valoriza muito quando o Flamengo vem jogar aqui contra o Audax, contra sei lá qualquer time escroto lá do Rio de Janeiro. Paga 500, paga 1.000, paga o que for. Agora, para valorizar o time da casa, não pode. Teve um deputado, um vereador, sei lá das quantas aí, que veio pagar de doido, mas lá no jogo do Flamengo contra o Audax, estava lá com a camisona do Flamengo, feliz, cantando, pagando caro, ou nem pagando. É, não sei como é que funciona a parte dos vereadores, deputados, se pagam alguma coisa para ir pro estádio. Agora,
é um jogo de muito apelo e, querendo ou não, é um jogo que pode mudar. Certo que o Amazonas já é um time de Série B, mas pode mudar a realidade financeira do time pro ano.
Com certeza.
Querendo ou não, é um ótimo valor para entrar.
E outra, o Amazonas, ele tá cobrando esse valor, mas se for ver o sócio torcedor, você consegue o acesso ao estádio e tudo mais, pagando um preço bem mais barato, ainda tendo acesso aos outros jogos do Amazonas, pra Série B e tudo mais.
Então, e o sócio torcedor do Amazonas hoje é R$60 o mais barato, certo?
Não, 50. 50
reais. 50 reais o mais barato. Então, por 50 reais, você pode ir no jogo contra o Flamengo e ainda tem acesso a todos os jogos da Série B. 50 reais por mês.
Pois é. Não,
bem
todos
mais barato
os jogos,
do que comprar.
Né? 50 reais é o do mês, no caso. Aí teria o jogo do Flamengo, o jogo contra o Santos. Tem outros dois jogos aí, se eu não me engano. Pô, seria barato. Mas, né, o pessoal prefere reclamar. Como é time amazonense, o pessoal não dá valor. Entre essas questões. O que é uma sacanagem. porque o futebol local deve ser valorizado. É o preço do espetáculo. É um time amazonense numa competição de mata-mata, prestes a uma oitava de final de Copa do Brasil, contra um dos maiores times do Brasil. É o preço a ser pago. Vocês acham que o Flamengo, se pegasse o algum outro time lá no Rio de Janeiro, ia cobrar barato? Não ia cobrar barato. Pode se cobrar barato agora porque é contra o Amazonas, que não tem todo esse apelo nacionalmente. Mas se fosse um São Paulo da vida, se fosse algum outro, eles também iam cobrar caro. Mas o pessoal não valoriza o esporte local, por isso acontece isso.
Eu concordo, Wagner, eu concordo. Eu acho que fica aqui esse apelo, né? Mas não é mais nem um apelo, é mais um pedido aí para as pessoas valorizarem os times daqui. A gente tem um time na Série B, a gente tem 3 times jogando Série D esse ano. Vamos no estádio, vamos apoiar os times. Mesmo que você torça para um time de fora daqui, você não vai deixar de torcer para o seu time de fora. Você for lá no estádio apoiar o Amazonas, apoiar o Manaus. Quem são os outros? É o Princesa também, tá na Série D, né? E o Manauara, se eu não me engano.
Manauara e o Manaus.
Manauara e o Manaus. E o Princesa.
Isso, Manauara e Princesa estrearam com vitória e o Manaus empatou.
Exatamente, nessa, então vamos no estádio, vamos apoiar os times e aí quanto mais o futebol daqui crescer, mais grandes jogos a gente vai ter aqui em Manaus. Então, com esse recado, ficamos por aqui. Wagner, muito obrigado pela sua presença. Quer deixar um recadinho para os nossos ouvintes?
Meu recadinho é que só reclama do preço do ingresso que não tem dinheiro para pagar.
Exatamente, Wagner. Exatamente. Não tô liso? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.
Valeu.